Revista Novo Tempo.
Agora é hora de desacelerar, respirar fundo e abrir o coração para aquilo que traz paz e esperança. Começa agora mais um Revista Novo Tempo. Eu sou Patrícia Mater e é muito bom ter a sua companhia.
Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo. Eu sou Jackson França e, neste momento, a gente se encontra para compartilhar histórias que inspiram, informam e fortalecem a fé.
Seja em casa, no carro, no trabalho ou pelo celular.
O nosso desejo é que esse tempo ao nosso lado traga calma, esperança e faça bem para você.
E o programa de hoje está repleto de conteúdos especiais.
Tem história que emociona, tem gente fazendo a diferença e tem boas notícias para renovar a sua esperança.
E para você que quer continuar conectado com a gente durante a semana,
acompanhe a Novo Tempo nas redes sociais.
No Instagram é @RadioNovoTempo.
E no YouTube, Novo Tempo Rádio.
Tem conteúdo novo todos os dias.
Sempre com informação, reflexão e uma mensagem de esperança para a sua vida.
Então agora,
prepare o coração,
porque o Revista Novo Tempo já está no ar.
Revista Novo Tempo.
Embarcação Estrela da Manhã inicia a missão de saúde para ribeirinhos na Amazônia.
Plataforma Feliz 7 Play estreia anime cristão baseado nas profecias do Apocalipse.
Missão brasileira leva esperança e apoio social à capital do Vietnã.
É agora, no Revista Novo Tempo.
Revista Novo Tempo.
Nunca foi tão fácil estar conectado. O celular virou relógio, trabalho, entretenimento e até companhia para muita gente.
Mas ao mesmo tempo em que a tecnologia aproxima, ela também tem levantado um alerta importante. Será que estamos perdendo a capacidade de silêncio, concentração e até de conexão com Deus?
As redes sociais disputam nossa atenção o tempo todo. Notificações, vídeos curtos, excesso de informação e muita gente já percebeu que está cada vez mais ansiosa e distraída.
Para refletir sobre esse assunto tão atual, o Revista Novo Tempo recebe o pastor Lucas Dias, que atua no departamento web da Rede Novo Tempo de Comunicação e também desenvolve um trabalho especial com jovens em comportamento digital.
Pastor Lucas, seja bem-vindo. As redes sociais foram desenvolvidas para prender a nossa atenção o maior tempo possível. Como essa economia da atenção tem afetado a capacidade das pessoas de manter o foco, profundidade e até intimidade com Deus?
Olá, Patrícia, Jackson e querido ouvinte aqui da Rádio Novo Tempo. Realmente, Patrícia, eu concordo com você nessa questão sobre o fato de que as redes sociais elas foram projetadas para que as pessoas passassem a maior quantidade de tempo presas a elas, né? Só no Brasil, aqui, algumas pesquisas já nos mostram que o brasileiro ele passa mais de 9 horas por dia conectados à internet. Então, isso muda, com certeza, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, de orar, de se relacionar com Deus. E o fato é, muitas pessoas continuam ainda amando a Deus, mas perderam a capacidade de permanecer com Ele sem a distração. A mente acaba ficando um pouco mais acelerada, né, por mais tempo. E o problema, eu acredito que não é apenas tecnológico, sabe? Mas ele também é espiritual. Porque aquilo que domina a nossa atenção, aos poucos, vai também moldando o nosso coração. Então, por isso, hoje, aprender a desacelerar virou quase que um ato de uma resistência espiritual, onde você precisa fazer isso para ter um momento mais íntimo, mais verdadeiro com Deus.
Pastor, muita gente já não consegue mais ficar em silêncio, né? Sempre precisa de um vídeo, uma música ou uma notificação. Você acredita que o excesso de estímulos está enfraquecendo a nossa vida contemplativa e a capacidade de ouvir a voz de Deus?
Jackson, diretamente a resposta seria sim. Existe um sociólogo muito conhecido nos nossos dias chamado Byung-Chul Han, que em uma das suas obras mais vendidas, ele vai dizer que o grande mal da nossa sociedade hoje é o mal oriundo das doenças voltadas à saúde mental e emocional. E grande parte desse mal, ele provém do fato de que o ser humano ele não consegue mais contemplar as coisas como era feito antigamente. Existe aquele excesso de positividade, existe aquele excesso de querer fazer mais coisas em um menor tempo possível. E esse excesso de estímulo, ele também está enfraquecendo a nossa vida, não somente contemplativa, mas espiritual, né? Antigamente as pessoas elas tinham mais espaço para refletir, para meditar, para observar tudo aquilo que estava acontecendo acontecendo ao redor, né? E hoje, qualquer segundo de silêncio que a gente tem já vira um motivo para que a gente possa pegar o celular e se entreter ali de alguma forma, né? Na fila do banco, no elevador, no trânsito, tudo precisa ser preenchido com estímulo. Só que a palavra de Deus, ela vem dizer o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Ou seja, o problema é que existe uma geração inteira que desaprendeu a aquietar o seu coração. E isso acaba impactando diretamente uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia e essa sensibilidade espiritual.
Certo, pastor. O celular também é uma ferramenta importante para a evangelização e produção de conteúdo cristão. Como o cristão pode discernir quando a tecnologia está servindo a missão e quando ela começa a ocupar o espaço da vida espiritual?
Patrícia, eu acredito que hoje nós temos uma das maiores ferramentas já criadas para a missão, que é justamente o nosso aparelho de celular. Dentro das atividades que eu exerço aqui na Novo Tempo, eu vejo diariamente milhares de pessoas sendo alcançadas através da tecnologia, porque a tecnologia, ela é uma ferramenta maravilhosa para a missão. Só através da nossa estrutura bíblica virtual aqui, a Esperança, estamos chegando ao número de 600 mil pessoas que estudaram a Bíblia através dos seus smartphones. Então, eu vejo e percebo isso diariamente, que a grande questão é que o problema começa quando aquilo que deveria ser uma ferramenta acaba virando o centro da nossa vida. Então, todos nós, cristãos, precisamos fazer uma pergunta muito simples todos os dias. Isso que eu tenho em mãos aqui, o meu aparelho de celular ou qualquer outro aparelho de tecnologia, ele me aproxima mais de Deus ou ele ocupa o espaço central da minha vida? A tecnologia, ela não deve substituir a nossa comunhão diária, mas ela deve servir como um instrumento para a missão.
Você costuma falar para jovens e então acompanha de perto aí o comportamento dessa geração. Quais sinais mais preocupam quando o uso do celular começa a afetar a saúde emocional, os relacionamentos e a espiritualidade?
Jackson, eu acredito que um dos principais sinais é justamente quando o jovem, ele não consegue se desconectar do aparelho celular. Por uma questão ali de ansiedade excessiva, né, constante, eles já não conseguem ficar poucos minutos que sejam longe do seu smartphone. E isso começa a afetar tudo. O sono, o relacionamento, né, aqui no nosso mundo real e não somente no mundo virtual, a autoestima desse jovem e também a espiritualidade. Esse excesso de comparação, ele vai destruindo aos poucos a saúde emocional e o jovem, o adolescente, ele vai ficando cada vez mais cansado por conta desse excesso de comparação através das redes sociais, buscando essa validação por meio de curtidas, compartilhamentos, até mesmo comentários. E pouco a pouco, esse relacionamento com o próximo, ele vai sendo afetado e o relacionamento com Deus também. Então, eu acredito que o celular, por si só, ele não é o vilão, mas o uso descontrolado dele pode sim acabar adoecendo esse jovem, esse adolescente. Então, eu acredito que esses sinais são aqueles que mais me preocupam.
Em um mundo onde tudo é rápido, superficial e imediato, como desenvolver então, pastor Lucas, uma fé mais profunda e disciplinas espirituais consistentes, né, como oração, leitura da Bíblia e também tempo devocional? Fala pra gente.
Patrícia, eu gosto bastante da comparação da fé como o preparo de um maratonista para alguém que corre uma prova de 100 metros rasos. A nossa fé, ela deve ser como a preparação de um maratonista. Para ele, a velocidade, ela até que é importante, mas ela não é o objetivo principal. O maratonista e a nossa fé, ela deve vir de uma constância, e essa constância, ela é de um avanço diário. O problema é que nós queremos, às vezes, uma espiritualidade mais forte, mas nós vivemos numa rotina totalmente distraída e rápida. Então, na prática, é importante criar hábitos simples, mas que sejam sustentáveis. Então, você precisa separar um tempo sem o celular para orar, para falar com Deus. Você precisa de um tempo para ler a Bíblia. E isso pode até ser feito usando o próprio celular, mas desde que seja antes de abrir as redes sociais. Você precisa ter momentos de silêncio ao longo do dia para ouvir a voz de Deus, para conversar com Ele dentro das suas pequenas decisões. Porque essas pequenas decisões, elas vão te ajudar a construir uma profundidade maior e um relacionamento maior com Deus, na constância e na vitória desses pequenos hábitos.
Pastor Lucas, muito obrigado pela participação e por essas reflexões tão importantes.
Um curso que une capacitação, evangelismo e o desejo de levar a Bíblia a mais pessoas. Cerca de 900 participantes se reuniram em Engenheiro Coelho e Campinas para o Proclame, uma iniciativa da Igreja Adventista na região central de São Paulo, que busca preparar membros e líderes para o ensino da Palavra de Deus. Quem tem detalhes é a repórter Andréa Jatobá. Feliz sábado, Andréa.
Feliz sábado, Patrícia. Neste final de semana, a APAC realizou o Proclame, um curso voltado para membros e líderes que desejam aprimorar suas habilidades no ensino da Palavra de Deus. O primeiro encontro aconteceu no sábado, no NASP, Engenheiro Coelho, e no domingo, no CAC, em Campinas, reunindo cerca de 900 participantes ao longo dos dois dias. O curso segue com dois encontros presenciais mensais, até outubro, com a formatura. O pastor Jair Miranda, departamental do Ministério Pessoal da Associação Paulista Central, que é o escritório da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a região central do estado de São Paulo, falou sobre o curso Proclame.
O Proclame é um ministério que visa equipar, preparar, motivar os membros da igreja que querem ser instrutores bíblicos de sucesso e assim terem condições de apresentar a palavra do Senhor para seus vizinhos, seus parentes e amigos e desta forma torná-los discípulos do Senhor Jesus Cristo.
Uma iniciativa que prepara a igreja para alcançar e transformar vidas por meio do ensino da palavra com excelência. De Campinas, Andréa Jatobá para o Revista Novo Tempo.
Agora um projeto que une saúde, solidariedade e missão já começou a navegar pelas águas da Amazônia. O barco Estrela da Manhã, do projeto Luzeiro 33, vai levar médicos, exames e esperança à comunidade ribeirinhas isoladas no norte do país. Direto de Belém, a repórter Simone Oliveira traz os detalhes para a gente. Feliz sábado, Simone.
Feliz sábado, Patrícia, Jackson e a você que nos acompanha. A embarcação batizada de Estrela da Manhã vai levar médicos, consultas e exames a comunidades ribeirinhas que, em muitos casos, vivem a dias de distância de uma unidade de saúde. O projeto se chama Luzeiro 33 e já está ancorado no complexo comercial do município de Barcarena. A bordo, o paciente encontra atendimento em clínica geral e especialidades como pediatria, ginecologia e cardiologia, além de exames diagnósticos. A Luzeiro 33 é a continuação de um sonho que começou há quase 100 anos, quando o casal Léo e Jesse Hallwell colocaram um barco nas águas da Amazônia para levar saúde e esperança às comunidades mais isoladas. André Dantas, pastor geral para essa região, reflete sobre esse legado.
Eu fico imaginando que aquele sonho que nasceu ali foi preservado aqui na região norte do Brasil em 1931. Muito obrigado. E que realmente os objetivos deste projeto sejam alcançados.
A iniciativa é do Hospital Adventista de Belém, em parceria com o Instituto Camila, com o apoio da Igreja Adventista no Norte do Brasil, da Prefeitura de Barcarena e da Adventistas Health Brasil. Para o diretor espiritual do hospital, pastor Carlos Escopel, o barco representa oportunidade de salvação.
Já poder levar essa esperança para as pessoas que não têm como alcançar de maneira, que são as ilhas, né? E aí ele vai poder ir onde eles estão, né? Vai poder alcançá-los onde eles estão. Então isso é uma bênção.
O Estrela da Manhã vai realizar expedições pelo interior da Amazônia, chegando a comunidades onde o rio é a única estrada. Para muitas famílias ribeirinhas, esse pode ser o primeiro contato com um médico especialista. De Belém do Pará, Simone Oliveira, para o Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Simone, por trazer detalhes desta iniciativa tão interessante. Agora eu falo de outra. Um grupo de voluntários brasileiros atravessou o mundo para levar esperança ao Vietnã. A missão ajudou a revitalizar o primeiro centro adventista de influência do país, na capital, Hanoi. Além da reforma, os missionários também realizaram ações de saúde e apoio à comunidade. Quem tem os detalhes é a repórter Charlize Alves. Feliz sábado, Charlize!
Feliz sábado, Patrícia. Foram 18 dias de trabalho intenso em Hanoi, capital do Vietnã. 10 voluntários brasileiros participaram da chamada Mission Trip entre o fim de março e o início de abril. A ação reuniu a Associação dos Médicos Adventistas, conhecida como AMA, o UNASP de Hortolândia e a área de voluntariado da instituição. O principal objetivo foi reformar o primeiro centro adventista de influência do Vietnã. O espaço passou por melhorias para receber moradores da região com atendimentos e atividades sociais. Além da obra, o grupo realizou palestras de saúde, apoio educacional e ações comunitárias. Segundo os organizadores, o trabalho missionário no Vietnã exige cuidado. Isso porque o país possui restrições para abordagens religiosas públicas. A missionária brasileira Gabriela Braga e seu esposo, o médico Vitor Hugo Braga, coordenam o centro em Hanoi. Eles explicam que o local funciona como uma ponte de apoio à população. O Vietnã tem mais de 100 milhões de habitantes e a maioria da população segue religiões tradicionais, como o budismo. O centro funciona como um espaço de apoio à comunidade, com ações de saúde, educação e acolhimento. Em um país com restrições religiosas, esse trabalho social acaba se tornando uma forma importante de aproximação com a população. De Campinas, Charlize Alves, para o Revista Novo Tempo.
Vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais histórias para você.
E a gente já está de volta com o Revista Novo Tempo. Muito obrigada por continuar com a gente.
Agora é hora de olhar para o que está acontecendo ao redor do mundo. Vem aí o nosso Giro Internacional com Christian Vasconcelos.
Olá, eu sou o Christian Vasconcelos e começa agora o nosso giro de notícias internacionais da semana com histórias de missão, solidariedade e transformação ao redor do mundo. No Chile, a Igreja Adventista tem investido fortemente na formação missionária de seus membros. Atualmente, mais de 5 mil pessoas participam da chamada Escola Missionária, um projeto que prepara instrutores bíblicos em todo o país. Segundo os organizadores, mais de 5.800 pessoas estudam a Bíblia com o apoio desses voluntários. A meta agora é chegar a 8 mil instrutores ativos. Além do evangelismo, o projeto também busca fortalecer a vida espiritual dos participantes por meio da oração e do estudo da Bíblia. Na Alemanha, jovens adultos de vários países europeus participaram no Congresso IAC 2026, realizado na cidade de Neuruppin. O encontro teve como tema permanecer e incentivou os participantes a manterem a fé firme em Cristo, mesmo em uma sociedade cada vez mais secularizada. As programações incluíram palestras, seminários, debates e momentos de comunhão entre jovens da Alemanha, Itália e Espanha. No leste da Indonésia, uma escola adventista tem utilizado empreendedorismo para fortalecer a comunidade local. Com o apoio de empresários adventistas, a escola recebeu uma máquina capaz de produzir blocos de concreto para a construção civil. O projeto deve ajudar a sustentabilidade financeira da instituição e também gerar oportunidades de emprego e capacitação profissional para moradores da região. Os organizadores afirmam que a iniciativa une educação, missão e desenvolvimento comunitário. Na República Democrática do Congo, a ADRA Internacional reforçou projetos humanitários voltados às comunidades mais vulneráveis. Durante uma visita oficial ao país, líderes da organização acompanharam ações nas áreas de agricultura, segurança alimentar, água potável e inclusão financeira. Um dos projetos acompanha quase 1 milhão de pessoas e inclui recuperação de estradas rurais, construção de pontos de água e apoio a pequenos produtores. A ADRA atua no Congo desde 1984 e afirma já ter beneficiado mais de 12 milhões de pessoas no país. Novas igrejas voltadas ao acolhimento de crianças neurodiversas foram inauguradas na Austrália e na África do Sul. O projeto chamado Sensational Church foi criado para apoiar famílias que convivem com autismo e TDAH. As programações contam com ambientes adaptados, apoio de especialistas e atividades voltadas às necessidades sensoriais das crianças. Segundo os organizadores, muitas famílias que antes não conseguiam frequentar igrejas tradicionais agora encontraram um espaço acolhedor. Em Moçambique, a campanha Impact Moçambique 2026 mobiliza centenas de pregadores e voluntários em mais de 800 pontos do país. Além das reuniões evangelísticas, os voluntários também têm realizado ações práticas de ajuda à comunidade, como cortes de cabelos gratuitos, distribuição de sopa e serviços de cuidado pessoal. Segundo os organizadores, o objetivo é demonstrar o amor de Cristo tanto por meio de pregação quanto do serviço ao próximo. Histórias que mostram como a fé, a solidariedade e a esperança ainda alcançam pessoas em diferentes partes do mundo. Esse foi o nosso Giro de Notícias Internacionais da semana, aqui no Revista Novo Tempo.
Christian, muito obrigada pelas notícias internacionais. E agora chegou o momento de refletir na Palavra de Deus. Quem fala com a gente é o pastor Eduardo Batista. Feliz sábado, pastor.
Olá, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. É com muita alegria que me dirijo a você, juntamente com a Patrícia e com o Jackson, para este momento tão especial de reflexão da Palavra de Deus. Temos estudado o livro de Daniel, focado neste momento do estudo no capítulo 2, e é maravilhoso perceber que o único que verdadeiramente conhece o futuro é o Senhor nosso Deus. Por isso devemos nos colocar nas mãos dele sem reservas, sem medo. E olha, ele revelou o que aconteceria no desenvolvimento da humanidade. E ele o fez através do sonho dado a Nabucodonosor e o mesmo interpretado por Daniel no capítulo 2 do seu livro. Tendo isso em vista, já concluímos desde nossas reuniões anteriores que o sonho tratava-se de uma estátua, cada parte da estátua simbolizava um reino, e agora que já fizemos esta recapitulação rápida, percebemos que a cabeça da estátua simbolizava a Babilônia, e isto compreendendo o período do ano 605 até o ano 539 a.C. E Daniel foi muito claro: depois de ti, ó rei, se levantará um outro reino. E aí vemos no decorrer da história os medos e os persas se unindo e destruindo a Babilônia no ano 539 a.C. Como a estátua não terminou por aí, no peito e nos braços de prata simbolizados pela Medopérsia, avançamos na estátua, chegamos ao ventre e o quadril de bronze e identificamos que um novo reino surgiria para pôr abaixo o domínio medo e persa. E o que identificamos na história é que a Grécia cumpriu perfeitamente o que havia sido anunciado 600 anos antes de Cristo. Isso mesmo, querido ouvinte. Deus revelou exatamente o desenvolvimento da história tal qual ela aconteceu. Não é maravilhoso saber que Deus está no controle da história e por que não deixá-lo estar no controle de nossa vida também? A história registra que no ano 331 a.C., Alexandre o Grande organiza a Grécia de tal forma que se torna um poder não capaz de ser detido pelos medos e pelos persas. No ano 331 a.C., e aí mais propriamente conhecido como Império Macedônico ou Helenístico, Filipe da Macedônia, que em 338 a.C. já havia dominado e unificado alguma das principais cidades da Grécia e Macedônia no ano 336, agora vemos que Alexandre herdou de seu pai o reino grego-macedônico. O último rei da Pérsia foi Dario III e foi derrotado por Alexandre o Grande na Batalha de Grânico, no ano 334 a.C. Isso, 333 a.C. e Arbela, no ano 331 a.C. Com a derrota dos persas diante do exercício poderio militar de Alexandre o Grande nessas três batalhas consecutivas, Grânico, Ixo e Arbela, Alexandre venceu o Império Persa quando tinha apenas 25 anos de idade. Querido ouvinte, no ano 323 a.C., Alexandre, desafiando a profecia bíblica, fez de Babilônia a sede de seu governo. Todavia, a profecia falou claramente: o terceiro reino de bronze terá domínio sobre toda a terra. A história registra que o domínio de Alexandre estendeu-se além da Macedônia, da Grécia e do Império Persa, incluindo o Egito, estendendo-se até a Índia. Afinal, este era até então o maior império do mundo. O dedo de Deus, todavia, continuou escrevendo, Daniel capítulo 2, verso 40, o quarto reino será forte como o ferro. Percebeu, querido ouvinte, como a história foi se construindo segundo a revelação de Deus? Ele demonstrou para Nabucodonosor que ele era a cabeça de ouro. Depois se levantaria um outro reino. Na sequência, vemos a Medo-Pérsia. Depois, Deus revelou um novo reino. Na sequência, a Grécia. E a estátua ainda não terminou. Já passamos pela cabeça, símbolo da Babilônia, ano 605 a 539. Saímos então da cabeça, fomos para o peito e os braços de prata, ano 539 até o 331, símbolo do governo da Medo-Pérsia. E agora entramos no quadril e no ventre de bronze, símbolo da Grécia. Agora, a estátua ainda não terminou. Depois dos gregos, viria o período representado pelas pernas de ferro e, na sequência, pés metade ferro e metade barro. Que reino viria posteriormente para cumprir a profecia dada por Deus a Nabucodonosor e interpretada por Daniel? É o nosso próximo encontro. Veremos o símbolo das pernas de ferro, dos pés metade ferro e metade barro, e ainda a grande pedra cortada sem o auxílio de mãos humanas. Deus revelando o futuro da humanidade. Quer saber o seu futuro? Cola com Deus, fica pertinho dele e não tema colocar a sua vida sob a direção do Senhor. Um ótimo momento, você com Deus, você com sua família, é o que eu desejo muito mais a partir de agora. Excelentes momentos a sós, a fim de se entregar, de confiar e dizer: Senhor, dirija a minha vida muito mais do que tem dirigido a própria história. Deus te abençoe, querido ouvinte. Graça e paz, Pastor Dudu. Um grande abraço.
Que mensagem importante para a gente guardar no coração, né, pastor? E assim chegamos ao fim de mais um Revista Novo Tempo.
Produção da Central Novo Tempo de Jornalismo. Eu sou Patrícia Mater.
E eu sou Jackson França.
E não esqueça,
a maior notícia é esta:
Jesus em breve vai voltar.
Um sábado abençoado para você.
Fica com Deus.
Você ouviu Revista Novo Tempo.